A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós escolhemos como tema um problema bastante comum, mas que incomoda bastante também aqueles que são afetados. Você sabe as causas do aparecimento do Joanete? Existe mais de um tipo? Joanete tem tratamento? Quem vai responder essas e outras perguntas é o nosso convidado, Diego Policiello, médico assistente do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor na área de Ortopedia Pediátrica e Afecções do Pé do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e também médico ortopedista do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina da USP, também em Ribeirão Preto. Boa tarde, doutor Diego Policiello, seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel. É um prazer participar do seu programa.
Bom, para começar, eu gostaria que você, Diego, explicasse para a gente o que é Joanete.
O Joanete é um problema, uma das afecções do pé, que acomete o primeiro dedo, né, o dedão, o famoso dedão, que desvia durante a vida e ele vai sofrendo um desvio, a porção distal ela vai desviando para a lateral, e a porção proximal ela vai desviando para medial. Isso leva a um incômodo, esse desvio causa um desconforto, um aumento de volume na parte interna do pé, e a ponta do dedo ela desvia progressivamente para fora do pé. E esse desalinhamento, esse desequilíbrio, chama-se hallux valgo, é o nome técnico disso, e popularmente chamamos de Joanete.
E quais são os sintomas do Joanete?
O Joanete, ele pode manifestar sintomas desde dor ao calçar sapatos, né? A dor ela é referida na porção interna do pé, na parte mais abaulada, bujuda do primeiro dedo. Pode manifestar sintomas com calor local, vermelhidão, aumento de volume, todos os sintomas inflamatórios no local. E dor mecânica também. Dor mecânica a gente chama de dor movimento dependente. Toda vez que fazemos atividade física, como simples caminhar, pode dar dor no primeiro dedo. Geralmente a dor ela é referida na porção medial, porção interna do pé, na parte de dentro do pé. Mas alguns casos mais sintomáticos podem ter dor circunferencial no primeiro dedo, né? Toda a parte inferior, medial, superior do primeiro dedo. Então, a manifestação dos sintomas do Joanete depende muito do estado, da gravidade que se encontra o primeiro dedo.
Essa dor, ela pode refletir para toda a extensão do pé ou ela é localizada ali, o Diego?
Não, ela é localizada. O que acontece muitas vezes é, para evitar a dor no primeiro dedo, muda-se a pisada e o paciente começa a desenvolver uma pisada antálgica, né, para evitar a dor. E aí começa a sobrecarregar outras regiões do antepé. Então, para evitar a dor no primeiro dedo, ele passa a apoiar mais no quinto dedo, nos dedos mais laterais. Isso pode ter uma mudança de apoio, de carga no antepé e manifestar sintomas em outras localizações do antepé. Então, isso pode acontecer. Mas o Joanete, a dor é exclusiva do primeiro dedo.
Certo. E existe mais de um tipo de Joanete?
Sim, existem três tipos de Joanete, né? A gente chama de Joanete clássico, que é o Joanete que acontece entre o metatarsal e primeira falange do primeiro dedo, que é onde todo mundo conhece como Joanete, né? O abaulamento naquela porção na raiz do primeiro dedo. Existe o Joanete interfalângico, que acontece na pontinha do dedo, do primeiro dedo também. Esse Joanete interfalângico é entre as falanges do primeiro dedo e desvia a falange distal, que é a falange que tem a unha do dedão, né? E esse é o segundo tipo de Joanete, que a gente chama de Joanete interfalângico. E tem um terceiro tipo de Joanete, que é o Joanete do quinto dedo, que a gente chama de Joanete do quinto dedo ou Joanete do alfaiate. Classicamente, a gente conhece como Joanete do alfaiate.
E tem como prevenir o aparecimento do Joanete?
Tem. O Joanete tem basicamente duas causas, né? Tem o fator genético, que está relacionado ao tipo de pé, ao formato do pé, formato das articulações, que pode predispor ao desalinhamento, ao desequilíbrio muscular, articular, e desenvolver o joanete com o envelhecimento natural. E tem o joanete que ele é secundário aos tipos de calçado que se usa. Então, os calçados, eles sim interferem na evolução natural do joanete. Quanto mais apertado for o antepé, o bico do pé, do calçado, mais predispõe à formação do joanete. Então, pacientes que usam muito salto alto e bico fino, isso é muito associado ao desenvolvimento do joanete, porque o calçado promove um desequilíbrio muscular, um desequilíbrio mecânico ali na porção do antepé, e isso predispõe sim à ocorrência do joanete. Então, tem esses dois fatores, comportamental e genético.
Você falou que existem três tipos de joanete, né? Que é o clássico, o interfalângico e o do quinto isso. dedo. Que, aliás, eu não conhecia nenhum desses dois. Eu conhecia só o clássico mesmo, né? Uma pessoa, ela pode ter esses três tipos?
Sim, pode ter esses três tipos. Inclusive, dependendo do comportamento, do tipo de calçado, que afunila a porção do antepé, dos dedos do pé, o joanete pode acontecer nos três tipos, né? Os três tipos, porque todo o antepé ele fica comprimido dentro do calçado. Se isso é associado ainda a um salto alto, quanto maior a elevação do calcanhar no uso do salto, isso aumenta a pressão progressivamente na porção do antepé, e isso leva ao desequilíbrio e pode acontecer os três joanetes. O clássico, que é na raiz do primeiro dedo, entre as duas falanges do dedão, e no quinto dedo também, no dedinho. Isso pode acontecer pelo afunilamento do calçado. E
quer dizer,
tem também, o componente genético também pode atuar nos três tipos. Tem famílias que têm joanete interfalângico, ou o joanete do quinto dedo, e sem nenhum fator comportamental, sem associação ao tipo de calçados que predispõem à formação de joanete.
E o que é mais comum, o joanete pelo fator comportamental ou genético?
Sem dúvida, o genético ele é o que mais incomoda, o que mais traz a família para o consultório, mas cada vez mais tem se usado sapatos confortáveis e todas as marcas têm essas linhas comfort, as linhas ortopédicas, que são calçados mais confortáveis, que hoje em dia também preza pela beleza. Então, os calçados estão interferindo menos na ocorrência do joanete e o fator comportamental, portanto, já não é mais o principal fator que leva o paciente ao consultório. Geralmente tem um problema genético. E a gente vê ocorrendo, inclusive, em adolescentes, pacientes que ainda não tiveram tempo de uso de calçados inadequados para ocorrer o joanete. Então, cada vez menos se aceita o joanete e traz o paciente cada vez mais novo para o consultório.
Certo. E como você mesmo já disse, o joanete ele pode estar relacionado a profissões, ou ele é conhecido por determinadas profissões, né? Você falou do joanete, do alfaiate, e ouve-se muito falar também de bailarinos, né? Isso é uma realidade?
Sim. Como eu disse, quanto maior a pressão na frente do pé e quanto mais fino é o bico do sapato, isso ele leva ao desequilíbrio muscular e articular para a ocorrência do joanete. Então, as bailarinas, como elas fazem muita ponta de pé e põem toda a pressão do corpo sobre o antepé, o joanete ele ocorre com maior facilidade. Assim como pacientes que usam saltos muito altos, saltos 10, 11 centímetros, às vezes, para trabalhar, inclusive, acaba prezando pela aparência, pela beleza, e geralmente são calçados que levam ao aumento da pressão excessiva no antepé. O antepé ele é feito para alavanca, ele não é feito para suportar carga, né? Então a gente deveria usar o antepé, que é a parte dos dedos, das articulações distais, né, na ponta do pé, para fazer a impulsão. Quando a gente usa para acomodar o peso, isso leva a um desequilíbrio e predispõe sim à ocorrência do joanete. Então, os pacientes que usam muito roupa social, com salto alto, bico fino, bailarinas, isso leva sim à ocorrência do joanete. Então, o que a gente vê, geralmente, mesmo tendo fator comportamental, o fator genético também influencia e associa-se os dois fatores. Né? O paciente tendo uma genética favorável à ocorrência do joanete, ela é acelerada pelo tipo de calçado que usa ou da profissão que realiza.
No caso do alfaiate, né? A gente hoje pouco ouve falar de alfaiate, inclusive, né? Mas como que funciona esse start para o joanete nessa profissão?
Isso eu até pesquisei quando eu aprendi sobre joanete do alfaiate. Na verdade, não são os alfaiates modernos, né? São os alfaiates antigos que trabalhavam nos feudos, para os senhores feudais, para a monarquia, que eles ficavam em chão de terra batido, com as pernas cruzadas, né, sentando com os pés cruzados, e o quinto dedo apoiando no chão. Isso formava uma calosidade, um aumento de volume ali no quinto dedo, porque ele ficava constantemente apoiando o peso do alfaiate ali no chão, que eles ficavam costurando, bordando em chão de terra batida. Né? Então, via-se o pé com aquele aumento de volume, aquela calosidade no quinto dedo, e sabia quem era alfaiate naquela época, só olhando o aumento de volume do quinto dedo. Então, isso vem, na verdade, dos alfaiates bem mais antigos do que os alfaiates que a gente conhece hoje em dia. É um termo mais histórico, né? Que hoje os alfaiates não acabam desenvolvendo o joanete pela profissão em si, mas a gente empresta esse termo dos alfaiates antigos.
E esse tipo de joanete do quinto dedo e o interfalângico são comuns?
São comuns. Geralmente eles são menos sintomáticos, né? São pouco sintomáticos e eles acabam trabalhando menos na alavanca do antepé, então eles dão menos sintomas. Então, o primeiro dedo ele é o maior responsável pela alavanca de impulsão. Então, geralmente o joanete clássico ele acaba fazendo mais pressão durante a marcha, durante o apoio, então ele acaba sendo mais sintomático. O interfalângico e do quinto dedo, eles são menos sintomáticos. Geralmente, eles incomodam mais dentro do calçado do que nas atividades do dia a dia. Porque o joanete, ele pode ter dor tanto pessoa calçada, quanto os pacientes mais sintomáticos com joanetes mais graves, eles têm mesmo quando estão descalços, eles têm sim os sintomas de dor no primeiro dedo pela função que o primeiro dedo desempenha e causa dor.
E necessariamente, o joanete aparece nos dois pés?
Sim, como a maior relação do joanete é componente genético, isso acontece de forma simétrica. Né? Geralmente tem até alguns casos que tem uma simetria, tem um lado que é mais grave do que o outro, mas o joanete ocorre simultaneamente, bilateralmente.
Essa deformidade no pé, joanete, é mais comum em homens ou mulheres?
É mais comum em mulheres. As mulheres tendem a ter joanetes maiores e são mais sintomáticas, mais precoces, justamente pelo tipo de calçado que usa. Né? O homem é mais difícil usar calçados com muito salto, com solado na parte do retropé mais alto, né? E também não costuma usar sapatos com o bico muito afinado. Mas pode acontecer nos dois gêneros, masculino e feminino, mas a mulher tende a ter joanete mais precocemente e ser mais graves o joanete na mulher. Mas o homem também pode ter esse problema.
E a partir de quando, normalmente, o joanete aparece?
O joanete pode acontecer desde a adolescência. Né? Geralmente, quando o pé está em crescimento, o joanete pode crescer também, pode aumentar também. Ele pode vir associado a outros problemas da criança, como o pé chato, que é o pé plano. Isso pode manifestar o joanete bem precoce já na adolescência, quando a criança está em estirão de crescimento. Ou acontece durante a vida adulta, né, o surgimento do joanete. Então, geralmente tem esses dois picos de incidência. Ou acontece na adolescência ou durante a vida adulta ele vai se manifestando. Mas o Jonete, ele está sempre em desenvolvimento. Quem tem a predisposição do Jonete, ele tem a progressão de forma continuada. Lógico que quando você adequa o calçado, melhora a qualidade do pé, você tem uma progressão mais lenta, mas o Jonete, ele pode progredir durante toda a vida.
E normalmente as causas, quando não genéticas, são sapatos.
Sapatos inadequados.
Pessoas que têm artrose. São só essas as causas, Diego? Só sapato?
Não, isso piora ou acentua os jonetes, que geralmente a pessoa já tem alguma predisposição, alguma alteração anatômica local para desenvolvê-los, né? Mas tem outras causas também, né? Que são as causas secundárias, de jonetes secundários, que podem ser traumas, infecções, alguns problemas como gota, doenças reumáticas, isso pode desenvolver jonete também. Já aí já não é um jonete que a gente chama idiopático, sem causa. Aí ele tem uma causa, e tendo uma causa a gente chama de jonete secundário, né? Aí ele é secundário àquela causa, por exemplo, doenças reumáticas, né? Que dão os jonetes secundários.
Aí eu ia justamente perguntar para você se pessoas que têm artrose, por exemplo, né, têm predisposição maior a ter jonete. Então você já respondeu, são as pessoas que estão nesse grupo secundário aí, de jonete secundário, então.
Isso, perfeito. Então, a artrose é uma forma de progressão das deformidades em qualquer região do corpo, né? Joelho, quadril, inclusive no antepé, né? Então, a artrose na região da metatarsofalangiana, que é a região do jonete clássico, ela sim acentua a deformidade de forma progressiva, geralmente associada a muita dor pela degeneração da articulação, e ela tem uma degeneração, além de mais precoce do Jonete, também mais sintomático, mais doloroso.
O Joanete é sempre dolorido, desde que
Não.
não.
Ele pode ser assintomático, né? A pessoa pode ter o Jonete e não ter sintoma nenhum, ou muito poucos sintomas, né? Que a adequação do calçado leva a pessoa a ficar até assintomática. Assim como outras deformidades, né? Todo mundo que tem uma alteração de alinhamento do joelho, por exemplo, que é aquele joelho em alicate ou joelho arqueado, a gente chama de desvio mecânico do joelho, pode ser assintomático, nem todo mundo tem dor. Então, o Jonete pode também se manifestar, ter o Jonete e o paciente ser completamente assintomático.
Quem sente dor? Tem Joanete, sente dor. Qual que é a característica dessa dor?
É uma dor referida na base do primeiro dedo, que leva a um aumento de temperatura local, calor local, fica avermelhado, e são dores latejantes, como se fossem pontadas na base do dedo, e isso pode ser referido tanto pela pressão do calçado, quanto o paciente que está descalço no dia a dia pode ter dor manifestada pela atividade física. Eu tenho, inclusive, pacientes que, quando vão em festas, casamentos, aniversários, levam os seus chinelinhos para trocar após a entrada, após comparecer na festa, na hora de dançar, eles calçam chinelos porque são mais confortáveis e fazem menos pressão no local do Jonete. Porque o tipo de calçado pressionando a região do Jonete, isso incomoda bastante. Então, os sintomas podem ser desde a manifestação pelo calçado, tocando a região do Jonete, fazendo compressão na região do Jonete, e nos casos mais acentuados, mesmo o paciente que está descalço, que não está calçando nada que incomode o local, pode manifestar sintomas durante as atividades do dia. Simples caminhar longas distâncias, mesmo que descalço, pode manifestar sintomas de dor também.
A dor do Joanete inflamado é mais intensa. E quando ele inflama?
A inflamação, né, que acontece, ela pode também ser causas primárias ou secundárias, né? Então, a gota, que é um diagnóstico diferencial de muitos jonetes inflamados, é um aumento de volume local, é o aumento da temperatura, tem todos os sintomas inflamatórios na região do jonete, mas ela é secundária ao aumento de ácido úrico, que leva ao diagnóstico da gota. Mas ela pode ser, não ter associação com nenhuma artrose, nenhuma doença secundária, e sim ser uma manifestação, como você falou, que é a joanete inflamada, né? A própria modificação do eixo do primeiro dedo leva um desequilíbrio na articulação e movimentando uma articulação que está desalinhada, subluxada, com um mau alinhamento mecânico, isso leva a um desgaste precoce, um desgaste prematuro da articulação, da cartilagem, e isso pode dar o que a gente chama de sinovite, que é uma inflamação da sinóvia, da membrana articular, isso leva à inflamação do joanete. Então, ela pode ter esses picos de exacerbação ao longo da vida, secundário a um excesso de movimento, um excesso de desgaste, uma inflamação aguda, e isso sim pode não ter associação com outras doenças secundárias, que é só pelo mau alinhamento.
As queixas e também a deformidade, elas vão aumentando com o passar do tempo?
Sim, o joanete tende a ser progressivo, lógico que é difícil prever se um joanete vai piorar em 5 ou 10 anos. Isso depende muito da genética, do formato do joanete, do alinhamento entre as estruturas articular, tendínea, mas o joanete ele tende a progredir sempre. Mesmo os casos operados tende a progressão, né? Tende a recidiva. Então, o joanete a gente diz que é um problema que tem como você controlar. Muita gente associa a outras doenças, por exemplo, diabetes. Diabetes, muitas vezes, não tem cura, né? Mas tem controle, assim como o joanete. Não tem cura. Mesmo a cirurgia, ela é passível de recidiva, de retorno dos sintomas. Então, é como muita gente associa a outras doenças, a gente tem o controle do joanete.
O tratamento do joanete, ele é feito somente com cirurgia ou existe o tratamento medicamentoso que possa controlar a evolução? Existe algum tipo assim, Dr. Diego?
O tratamento definitivo do joanete é sempre tratar a causa. A causa do joanete, ela só é possível ser tratada com uma mudança do alinhamento. Isso só é obtido com cirurgia. Qualquer dispositivo externo, tem muitas dedeiras que você usa, espaçadores, proteções na região do joanete, de silicone, de EVA, de um tecido macio. Então, todos esses dispositivos externos, eles são ditos sintomáticos, é só para melhorar sintomas. Medicações, anti-inflamatórios, analgésicos, é só para dar conforto. Isso não trata o mau alinhamento, uma vez que ele está instalado. E esse mau alinhamento ele é progressivo, ele tende a piorar, mas a única forma de resolver esse mau alinhamento é fazendo um alinhamento definitivo, que isso só é obtido com cirurgia.
E após a cirurgia, então, você já disse, ele pode voltar se não houver um cuidado adequado?
Sim. Muita gente, mesmo os casos pouco sintomáticos, eles consideram o joanete um problema estético. Para quem não tem dor, não tem tanto sintoma, e às vezes quer operar por estético, né, melhorar o formato do pé. Uma vez que você opera um joanete, ele pode recidivar, ele tem ainda toda a vida da pessoa para se deformar. Então, você zerando o mau alinhamento, melhorando o alinhamento mecânico naquele momento, isso não quer dizer que ele não possa vir a deformar novamente. Assim como o joanete formou num pé que inicialmente era normal, ele pode recidivar num pé também operado. Então, não existe nenhuma técnica cirúrgica que garante que o joanete não possa ser recidivado, não possa retornar. Existem atualmente mais de 150 técnicas cirúrgicas para o joanete. Cada uma visa alguma correção, um tratamento, dependendo do tipo de deformidade, né? Então, isso também reflete que não existe uma cirurgia única que seja definitiva. Se existe, cada dia se tem descrições de novas cirurgias, né? Cada ano que passa vem uma descrição de técnicas novas de cirurgia. Então, isso quer dizer que ainda ninguém consegue garantir que o joanete não vai recidivar, não vai retornar. Então, o ideal é operar um joanete que seja sintomático, não operar por estética, e cuidar dele para não recidivar. Melhorar o calçado, Dá preferência para calçados que a parte do antepé seja mais larga e não fazer o contrário, que é operar o joanete para poder usar salto alto.
Verdade, né? Essa cirurgia, ela é oferecida pelo SUS.
Sim, o SUS ele oferece praticamente todas as técnicas cirúrgicas descritas, desde as mais modernas até as mais simples, e cada tipo de joanete requer uma técnica específica, né?
Ok, muito obrigada. Eu conversei hoje com o Dr. Diego Polizello, médico assistente do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor na área de Ortopedia Pediátrica e Afecções do Pé no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Dr. Diego também é médico ortopedista do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Muito obrigada, Dr. Diego, por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos.
Boa tarde. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões de novos temas? Dúvidas? Então escreva para o imprensa.rp@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Obrigada por sua audiência e até lá.
Saúde Sem Complicações. Apresentação: Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.